Portugal neste momento está considerado pela ONU e pelos organismos internacionais como um dos principais países nas rotas do tráfico de pessoas, particularmente tráfico de mulheres vindas da América Latina e do Norte da Europa, e quase sempre à exploração sexual. Portugal vive este drama, muitas vezes é algo que não aparece, digamos assim, muito visível no dia-a-dia, mas que é uma realidade que, de facto, é preciso que levar a sociedade e os poderes públicos a tomarem consciência de que Portugal está, digamos assim, no centro desta realidade do tráfico de seres humanos no mundo.
Podemos considerar placa giratória?
Penso que sim. Particularmente, Portugal é uma espécie de porta aberta para a América Latina, em particular para o Brasil, para aquele grande mundo, e nós temos a experiência de vermos tantas pessoas brasileiras que entram e, digamos assim, passam por Portugal para a Europa, utilizam Portugal como porta de entrada e muitas vezes, se calhar, particularmente as mulheres, são pessoas que são vítimas, digamos, das redes de tráfico que as traficam, digamos, para casas de alterno e outros tipos de serviços ligados à exploração sexual.
É um tema, de certo modo, tabu. Há números? Há casos concretos?
Bom, nós em Portugal não temos números. É muito difícil ter números nessa realidade. Calcula-se que no mundo, todos os anos, são traficados mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, Portugal, há alguns casos que vão surgindo, mas é uma realidade muito complexa. E porque, como essas pessoas são vítimas de redes de tráfico, quase sempre têm que ser protegidas e por isso não se pode divulgar, digamos, números, nomes, digamos, esta realidade. Portanto, uma realidade tem que ser, digamos, enfrentada de uma forma muito subtil para podermos, digamos, ajudar as vítimas, para não criarmos ainda problemas mais graves àquelas que são vítimas desta, digamos, deste esquema de tráfico humano.
Nos últimos tempos falou-se muito do caso de Bragança, mas há mais regiões do país onde o problema é preocupante.
Sim, há muitas regiões no país, por exemplo nos Açores, e eu penso que em todo o país esta realidade está presente, aqui em Lisboa, etc. Portanto, Bragança veio ao de cima por causa de alguns escândalos, mas esta realidade, portanto, está muito presente. E nós também temos que ter em conta que não é só, digamos, os estrangeiros que vêm e que são traficados para Portugal, mesmo nas zonas de fronteira e para a Espanha também temos muitas portuguesas que são traficadas e que, digamos, que são englobadas nesses esquemas, digamos, que levam à prostituição.
Qual é o perfil e a categoria de pessoas vítimas do tráfico? Fala-se normalmente da prostituição, mas há mais situações.
No geral, o perfil da pessoa vítima do tráfico é a pessoa mais pobre e com menos formação. Quase sempre vêm de zonas pobres, digamos, são pessoas jovens, na sua maioria são menores, quase adolescentes, algumas até quase crianças. No geral, a maioria são mulheres, mas também existem homens que entram em esquemas particularmente para a exploração laboral. E quase sempre são pessoas, portanto, que vivem numa extrema pobreza, que a mais pequena promessa que lhe fazem, portanto, deixam-se enredar e enganar, porque o sonho deles é que, de facto, sonhar com o futuro e construir um futuro feliz, ter objetivos na vida, e depois, quando dão por isso, estão metidas, digamos, nesse esquema de rede de tráfico.
Como é que o poder político em Portugal está a combater este fenómeno?
Bom, eu penso que Portugal tem um problema, faz boas leis, mas muitas vezes a prática da lei está longe, digamos assim, daquilo que está na letra. E Portugal tem um plano de combate ao tráfico de pessoas, portanto, 2007-2010, que é um bom plano, lançou uma campanha, portanto, precisamente para sensibilizar para esta realidade, que se intitula Não Estás à Venda, mas, de facto, na prática, nós não vemos, assim, muitos resultados. E depois, eu, na minha perspectiva, acho que existe uma grande lacuna legal, jurídica, na questão da legislação penal, porque são crimes, digamos assim, que são muito específicos e acho que não existe uma legislação penal específica para esta qualidade de crimes. Portanto, a pessoa que promove o tráfico, normalmente, se chegar a ser condenada, quase sempre é condenada por coisas paralelas e não pela realidade do tráfico em si mesmo.
Acho então que se devia aprofundar esta questão e tanto mais numa altura em que o Presidente da República pede aos partidos políticos, governo e oposição para se entenderem em matérias fundamentais?
Eu acho que sim, acho que deve ser lançado o debate público, não só aos responsáveis do governo, mas mesmo à sociedade civil e às instituições que trabalham com esta realidade, com a realidade da imigração, com a realidade do tráfico, portanto que são aqueles que estão no terreno e que sentem, podemos dizer assim, na sua pele, que, portanto, depois na prática, digamos, não há uma resposta jurídica do nosso país para enfrentar, digamos, as pessoas que continuam a praticar o tráfico de pessoas.
Qual é, do seu ponto de vista, o papel das estruturas religiosas no combate ao tráfico?
Bom, eu penso que estruturas religiosas, como não têm poder, digamos assim, de atuação, eu acho que o grande papel é o papel do acolhimento, do apoio psicológico, toda a ajuda que se pode dar, digamos, de proteção às vítimas do tráfico. Nós não podemos, mas também penso que também devem ter um papel ativo naquilo que conhecem, na denúncia. Eu penso que o que falta muitas vezes é a denúncia dessas realidades, porque muitas vezes nas sociedades e no nosso país existe, digamos, porque se conhece uma pessoa ou outra e deixa-se passar os crimes, precisamente porque as pessoas não se querem envolver, não querem criar problemas. Mas eu penso que as estruturas religiosas, a nível da denúncia, a nível do acolhimento, a nível do apoio, digamos, do recuperar e, digamos, de uma abertura amorosa, como o coração de Deus amoroso, a estas vítimas, vê-las verdadeiramente como vítimas e não como muitas vezes a própria sociedade as rotula como prostitutas, porque na verdade não são prostitutas, são vítimas de uma rede onde foram e são obrigadas, digamos, a práticas, digamos, que vão até contra a sua dignidade. Eu já tive a experiência de alguns testemunhos de mulheres que conseguiram sair destes esquemas, que quando nós ouvimos é dramático, eu costumo dizer, é de chorar, como se diz.
Acha que tem faltado ao poder político esse rigor na denúncia e também no acolhimento, onde a Igreja tem algum trabalho no terreno?
Eu penso que tem faltado alguma. Eu acho que em Portugal se tem investido bastante a nível de legislação, mas tem-se investido menos na formação e na prática, digamos, dos agentes que estão no terreno, das pessoas que estão nos serviços de acolhimento, digamos. E muitas vezes dá-me a impressão que nos serviços concretos no terreno, os próprios funcionários e agentes parece que desconhecem as leis. E às vezes nós encontramos muitos problemas, muitas dificuldades, muitas barreiras que não nos permitem ultrapassar, digamos, esta realidade.
Está a pensar em casos concretos?
Alguns, particularmente a nível da questão da saúde, por exemplo, que a lei diz uma coisa e o acolhimento, digamos assim, quando os imigrantes e as pessoas que estão particularmente os irregulares vão para os serviços, muitas vezes os funcionários criam todas as barreiras, desconhecem completamente a lei.